E Afogados da Ingazeira promove hoje, dia 9 de julho, a partir das 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores e Afogados da Ingazeira, e também nesta sexta, das 8 às 17 horas, o auditório da FAFOPAI, a 7ª Conferência Municipal de Saúde. Tem como tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Povo Brasileiro. Para falar sobre esta conferência, estamos recebendo o secretário municipal de saúde, Arthur Amorim. Arthur, inicialmente, bom dia. E qual é a importância da realização de uma conferência como essa?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Aldo, mais uma vez eu quero agradecer o espaço da Rádio Pajeú, que vem fazendo um trabalho de comunicação em saúde muito, muito interessante aqui no município e na região. E aí, eu queria começar falando sobre a importância das conferências, a importância de escutar a população no processo de organização, de planejamento, de tomada de decisão da própria gestão. Então, esses espaços, eles são muito importantes para que, de fato, a gente consiga escutar o povo, escutar quais são as demandas que emanam das suas necessidades para que a gente possa se organizar, se planejar, pactuar com o governo estadual, pactuar com o próprio Ministério da Saúde, políticas públicas na área da saúde que atendam essas necessidades. Então, a importância ela vem nessa característica. É importante salientar que esse espaço é um espaço legítimo de participação e, inclusive, a Lei 8.142, ela trata justamente, que foi uma das leis que instituiu a participação popular e caracterizou a transparência e a fiscalização das transferências dos recursos públicos para a área da saúde, ela institui essa normativa. O SUS ele foi criado a partir desses espaços. O povo, a partir do movimento de reforma sanitária, foi que solicitou a criação desse instrumento, a criação desse sistema. Então, esses espaços eles servem para isso, para que, de fato, a gente consiga garantir uma saúde pública de qualidade e que a gente possa, através da busca da qualidade, dirimir alguns gargalos que o sistema apresenta ainda. Vocês são sabedores de que, algumas vezes, pessoas ligam para reclamar de qualidade no acesso, de dificuldade em ter acesso a algum tipo de serviço oferecido. Então, nada melhor do que escutar as pessoas nesses espaços para que a gente, de fato, consiga resolver esses problemas.
E antes de chegar a essa conferência, para chegar a esse ponto, é feito um aquecimento antes, vocês fazem uma avaliação do que está acontecendo na saúde, tanto no campo como na cidade, Arthur?
Correto, Aldo. É interessante a gente responder esse questionamento, porque aqui em Afogados da Ingazeira, graças a Deus, a gente tem um Conselho Municipal de Saúde que é atuante. A gente tem um Conselho Municipal de Saúde onde a nossa presidente, Amara Araújo, ela é usuária do Sistema Único de Saúde. Ela não é o secretário de saúde, onde em muitos lugares isso acontece. E aí, eu queria frisar muito bem isso, porque o planejamento de toda a conferência, certo? Ele surgiu dentro do próprio Conselho. Então, o Conselho Municipal foi um fator importante nesse processo. Na verdade, é ele que está promovendo essa Conferência Municipal de Saúde. E aí, a gente vem num planejamento pesado desde o mês de maio. Para que as coisas aconteçam, hoje e amanhã, a gente realizou 6 plenárias. Plenárias na zona rural, locais. É importante falar isso aqui. Elencados pelos próprios conselheiros municipais de saúde, a gente fez uma plenária em 2 Riachos, uma na Caiçara, uma em Monte Alegre, uma em Queimada Grande, uma na Varzinha e outra na zona urbana. O que é interessante a gente, o aquecimento, como você falou, essas plenárias elas servem para que a gente possa expor o tema, a gente possa apresentar, organizar, na verdade, as discussões que giram em torno do tema da conferência, qual é a saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. E a partir daí, a gente começa a escutar a população frente às suas necessidades, aos anseios que apresentam em cada território desse. Então a gente fez 6 plenárias entre os dias 15 e 19 de junho, para que de fato, nessas plenárias, a gente pudesse eleger os delegados. Delegados é uma nomenclatura dada para que as pessoas possam participar da conferência de hoje e de amanhã e ter direito a voz e a voto. Ou seja, a gente saiu das plenárias fortalecido, saímos com um número de 100 delegados, certo? 40 da zona rural e... 40 da zona rural e 60 da zona urbana. E aí é interessante ressaltar que esses delegados eleitos, eles vão estar participando da conferência, mas a população, ela pode participar, mesmo que não participou das plenárias, ela pode estar presente. Hoje à noite, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente vai estar aqui com várias autoridades municipais e também com a representação, além da nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, Amara Araújo, da assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a doutora Cristina Sete. Ela tem vasta experiência em assessorar tanto os movimentos de controle social quanto as secretarias municipais de saúde. Então, essas plenárias, elas agitaram de fato, Aldo. Elas mexeram muito com o povo lá da zona urbana e da zona rural, para que de fato a gente pudesse chegar hoje preparado para realizar a 7ª Conferência Municipal de Saúde. E aí vale salientar que nessas plenárias a gente também fez um balanço, porque no ano 2013 a gente realizou a 6ª Conferência Municipal de Saúde, e aí é interessante fazer esse registro que a maioria das propostas apresentadas no ano 2013, a gente conseguiu de fato tirar do papel e consolidar como política pública aqui no município de Afogados da Ingazeira. A gente fica muito feliz. Para você ter ideia, inclusive ontem, a gente, no final da tarde, estava lá no terreno do Sé, olhando as máquinas trabalharem, que já começou a construção de um centro especializado em reabilitação. Isso foi fruto também da última Conferência Municipal de Saúde, onde várias pessoas diziam, a gente precisa melhorar a qualidade da assistência aqui, que eu tenho muita criança que eu mando para Recife para poder fazer tratamento na ACD. E ontem, graças a Deus, a gente colocou, de fato, a mão no serviço, o cimento no chão, a gente pegou no serviço para poder tirar, de fato, do papel mais uma obra importante, fruto desses espaços de conferência.
E durante essas plenárias realizadas até agora, claro que a culminância ela vai acontecer hoje e amanhã, mas nessas plenárias, quais foram as reclamações, as reivindicações mais citadas pela população, Arthur?
Pronto. É interessante a gente fazer um registro que antes, eu queria até agradecer a vocês da comunicação, a assessoria de comunicação da prefeitura, que vem ajudando a gente a realizar um trabalho de... informar a população sobre o que era o Sistema Único de Saúde em 2013 e como é que ele está hoje, certo? Queria fazer, inclusive, um registro, Aldo, que todos os gestores que passaram pela Secretaria de Saúde, eles deram uma contribuição importante para que o Sistema Único de Saúde do município de Afogados da Ingazeira fosse visto hoje como referência para a região do Pajeú e até para o Estado, certo? Então, a gente não pode, de fato, esquecer desses batalhadores, desses guerreiros que estiveram à frente da Secretaria de Saúde. E aí, quando a gente mostra o que a gente, quando a gente iniciou e agora, o que é que a gente conseguiu visualizar, o que é que a gente conseguiu efetivar de fato, as pessoas ficam muito felizes, porque a gente avançou, a gente saiu de uma cobertura de 78% de atenção básica para 100%, certo? São 5 equipes de saúde da família a mais, são 7 equipes de saúde bucal a mais, a gente adquiriu um novo ônibus para a TFD, a gente fez reforma e ampliação em quase todas as unidades básicas de saúde, a gente implantou agora, de fato, 11 novos pontos de apoio, a gente está vindo num ritmo muito acelerado, rede de atenção psicossocial não tinha, a gente hoje tem o CAPS, certo? Então, assim, a gente vem numa lógica muito acelerada. E aí é interessante dizer que existem algumas demandas ainda que foram elencadas pelo povo. O exemplo das plenárias da zona rural. Arthur, a gente precisa melhorar a questão do transporte, certo? Da zona rural, para que a gente possa, de fato, ter acesso à saúde. Então, assim, são demandas que são levantadas lá para que a gente possa, de fato, garantir a efetivação de uma política. Então, teve essa questão do transporte. A gente também foi, se falou muito na questão do aumento, né, nas cotas de exames e consultas. É importante dizer isso aqui. Mas, para isso, a gente, tanto na zona urbana quanto na zona rural, a gente discutiu e apresentou qual era o cenário atual. Eu recebi, para você ter ideia, da PPI do estado de Pernambuco, que eu fui através do COSEMIS, o Conselho de Secretários Municipais do Estado de Pernambuco, eu fui convidado para representar o Estado de Pernambuco na discussão de articulação interfederativa junto ao Ministério da Saúde para a implementação das políticas, como a própria revisão de PPI, que isso faz com que os municípios possam receber mais recursos. Então, a gente tem um teto de PPI hoje que manda dinheiro para o município de Afogados da Ingazeira, que é desde 2005, fazem 10 anos, certo? A população aumentou, a gente tem outras características epidemiológicas e a gente precisa de mais recursos para oferecer mais acesso. Então, essa foi uma demanda também elencada. A outra demanda que surgiu foi em relação à questão de medicamentos, certo? Não medicamentos que a gente oferece na nossa relação básica, mas alguns medicamentos que não estão na relação do município, do Estado e da União. E aí existem alguns profissionais médicos que prescrevem e, de fato, essas pessoas não têm o acesso por conta ainda, certo, de uma política de financiamento, Tito, insuficiente para que a gente possa oferecer. E aí isso foi constatado num dado importante, aonde a gente estava visualizando que a população brasileira, a população da nação, ela gasta, a população, o usuário, ele gasta mais recurso próprio, né, mais recurso dele com medicamento do que a União, do que os estados e do que os municípios. Então a gente reconhece que essa é uma política que precisa ser diretamente invertida para que a União, os estados e os municípios possam arcar mais com os medicamentos e a população pare de tirar do bolso tanta... Tanto recurso que já é sacrificado. Então, assim, são demandas que vão surgindo, a gente vai escutando e a gente vai qualificando através de propostas. Por quê? O que é importante dizer? Que, a partir dessa conferência, serão eleitos 8 delegados para representar o município de Afogados da Ingazeira na Conferência Estadual de Saúde. E daí, esses 8 delegados, que são 4 usuários, 2 trabalhadores e 2 gestores, eles vão lá defender as propostas que foram aqui elencadas, aqui aprovadas pelo plenário final da conferência, para que, de fato, também lá na conferência estadual, eles consigam se articular para ir representar as propostas de Afogados e do Estado de Pernambuco na nacional que deve estar acontecendo no mês de dezembro. Então você vê que aqui é um processo que começa no município e vai terminar lá na União.
Pelo WhatsApp da Pagê, o ouvinte dizendo o seguinte: parabenizando a equipe do NAS, que está fazendo um ótimo trabalho, principalmente ao educador físico Laílson. É muito querido pelos idosos, gostamos muito das aulas na praça. Acabou não colocando o nome. E tem o Heleno, do bairro São Francisco, dizendo o seguinte: Arthur, as pessoas continuam dormindo na calçada do PSF para marcar consulta. Isso é humilhante. Como acabar com essa situação?
O Heleno, é interessante que você, inclusive, vá participar da conferência hoje e amanhã, porque isso só acontece de fato. Inclusive, eu faço minhas caminhadas pela manhã, 5h30, 6 horas, e eu sempre tenho cuidado de passar em todos os estabelecimentos de saúde aqui em Afogados, para que de fato a gente visualize isso. E eu não tenho observado, mas se ele está dizendo que acontece, é interessante que ele vá participar. Por quê? O que é que acontece? Por que acontece isso? Ainda algumas unidades adotam a prática, Aldo, de fazer ficha para marcação de consulta numa unidade básica de saúde. Isso a Secretaria de Saúde não orienta. A Secretaria de Saúde não permite que esse tipo de prática seja instituído, pois a atenção básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. E aí, quando a gente bota a ficha, a gente limita a entrada dessas pessoas. Então, é importante que nesses espaços de conferência, essas situações sejam colocadas para que, de fato, o Conselho Municipal vá estar fiscalizando junto com a gestão de Secretaria de Gestão da Saúde do município, e aí a gente consiga visualizar, notificar esses profissionais que praticam esse tipo de desserviço, para que a gente possa caminhar no desenvolvimento do SUS aqui em Afogados.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Graças Araújo.
Diga Graças.
Eu gostaria de saber do nosso secretário de saúde, Arthur. Até que ele é um grande amigo meu. Porque eu liguei de manhã, não foi para fazer uma crítica, mas sim para ver se ele tomava conhecimento do que estava acontecendo. Porque eu estou com uma pessoa em Recife, inclusive é um pedreiro da prefeitura. É quem mais tem trabalhado nessas obras da prefeitura é ele, é Cícero Barbosa. Ele sofreu um acidente e socorre ele até com a pessoa para Recife, que não encontrou carro, fretou um carro, pegou um carro fretado aí da praça e levou o rapaz para Recife. Na volta, ele capotou esse carro, ele não, o irmão dele, que é mototáxi, capotou o carro e ele passou por um momento muito difícil, que foi preciso até ficar no hospital da restauração. Passou 8 dias lá, não foi atendido. Segundo, eu fiquei sabendo que Totônio foi lá e tirou ele desse hospital, botou no hospital da Pelota. E desde terça-feira, que esse rapaz está de alta. Passou por uma cirurgia de coluna, chegou até colocar platina, não sei, na coluna. Ele só pode viajar de ambulância. E desde terça-feira, que esse rapaz está de alta, a família ligando, ligando. A gente já foi ao hospital regional, a história é essa. Só pode uma ambulância se tiver um caso de emergência aqui. A família procurou a prefeitura, a secretaria, a mesma coisa, só disseram para a família. Só pode uma ambulância para trazer esse rapaz se tiver um caso encaminhado daqui. Ó, Nil, esse pessoal se aperrearam tanto e me procuraram, até porque ainda são parentes da minha nora, ele é cunhado da minha nora. E que não fosse também, né? Eu acredito que qualquer um ser humano que está dentro de um hospital, quando ele recebe uma alta, a vontade dele é de vir embora para orientar a família. E também para evitar que pegue uma infecção hospitalar, né? E de terça-feira para cá, ele pedindo carro, pedindo ajuda, e até eu me aperriei também, tentei ajudar, sem conseguir. E para finalizar a história, ele está vindo hoje, mas ele está vindo porque o irmão dele foi a Carnaíba, não sei como é que foi, e conseguiu uma ambulância de Carnaíba, que ia levar um paciente lá, e prontificou-se ao irmão dele, que voltando, passava lá e pegava esse paciente. Por sinal, já está as bolsas arrumadas e o hospital cobrando a vaga.
Sei.
Cobrando a vaga desse paciente. Então, era o que eu queria. Que Arthur visse se ele tomou conhecimento desse caso.
Arthur, o que, é que você diria, Graças?
Então, Graças, é interessante a gente explicar como é que funciona a política de transporte sanitário para ambulância, certo? A gente tem aqui no hospital regional duas ambulâncias. Aonde uma está quebrada e a uma está funcionando, certo? E aí, a gente, todo mês, tem uma reunião entre secretários municipais de saúde, aqui na Décima Géres, que são 12 municípios. E aí, a gente sempre trabalha na perspectiva de ajudar um ao outro. Ou seja, a gente não tem um número de ambulâncias suficientes para poder atender a toda a demanda que chega no hospital regional e na Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, a gente está falando de parceiros. O que é que acontece? Muitas vezes, a gente, não é esse o caso, pelo que ela está me explicando aqui, muitas vezes existiam demandas que chegavam para a gente mandava ambulância, e quando chegava em Recife, o paciente não estava de alta. Então, o motorista geralmente perdia a viagem, certo? Não é o caso dela. Mas aí, o que foi que a gente fez? A partir desse cenário, a gente se sentou, aonde todos os secretários se prontificaram em ajudar um ao outro nessa questão do transporte. E aí, Afogados da Ingazeira, diuturnamente, ele vem trabalhando na política de transporte, inclusive auxiliando o hospital regional em suas transferências. E também, é importante fazer esse registro, o hospital regional vem ajudando não só Afogados, mas os municípios a fazer o transporte de pacientes. O que é que acontece, minha amiga Graças? É que quando um caso desse surge, a gente, quando só tem uma ambulância aqui, a gente tem uma prerrogativa de encaminhar as ambulâncias daqui no momento onde se acontece transferência. Porque a gente leva um paciente e pega o que está lá de alta para trazer para o município. Isso a gente não deixa, nessa organização, a gente não deixa o município nem a região descoberta de transporte, de ambulância. É por isso que a gente geralmente adota esse tipo de situação. Queria dizer que eu fui informado desse caso e a gente já estava providenciando essa transferência para cá, para Afogados, desde ontem pela manhã. Para você ter ideia, eu estava ontem com uma paciente com câncer e que precisava estar indo para Recife, só podia ir de ambulância, certo? Para poder fazer uns exames que eram necessários, e essa paciente provavelmente iria ficar lá no Hospital do Câncer em Santa Amaro, Aldo. E o que foi que a gente fez? A gente organizou tudo, a gente fechou, mas a paciente ela não teve condições de fazer a transferência, então a gente esperou para que de fato existisse outra transferência para a gente encaminhar. Só que desde o momento que chegou a demanda, certo? Inclusive a gente conversou com o Hospital Pelope da Silveira, certo? Que essa transferência entre hospitais de Recife acontece através da Central de Regulação Ambulatorial, ninguém pode intervir nesse processo, e aí eles colocaram o Pelope da Silveira, porque o caso, graças a Deus, certo, era um caso que não inspirava mais riscos à vida do paciente. Então, é nessa forma que a gente está trabalhando com a política de transferências e de pegar pacientes que estão de alta em Recife. Agora, de fato, é importante que na Conferência Municipal de Saúde participem, que vá colocar esses casos, porque a gente tem, através de um documento da conferência, a oportunidade de chegar para a Secretaria Estadual de Saúde e dizer, olha, vocês têm que melhorar o transporte sanitário da décima região de saúde, da região do Pajeú, pois a gente vem sempre sofrendo, certo, com esse tipo de caso lá. Então, é importante a participação das pessoas nesse processo de conferência. Queria até fazer um registro. Teve uma companheira do bairro do São Brás, que na última vez que eu estava aqui, que fez várias citações frente ao funcionamento da unidade. Unidade qual a gente já retomou as obras e tem previsão para inaugurá-la em setembro. Agora, eu convidei a companheira. Faça o seguinte, vá para a plenária da zona urbana e me ajude, de fato, a construir uma proposta, a construir um caminho para que a gente possa solucionar o seu problema, e a companheira não esteve lá presente. Então, assim, eu peço que a população vá participar desses encontros, desses mecanismos, Aldo, porque a gente lá consegue olhar olho no olho, identificar qual é o problema, inclusive, muitas vezes, parece ser um problema simples, mas não é, existem vários outros fatores que interferem para que esse problema não seja solucionado, e numa conversa, numa plenária, a gente consegue sistematizar uma proposta para resolver de fato.
Falar em São Brás, tem um ouvinte aqui do São Brás, ela deixou o recado aqui no WhatsApp, vamos ouvi-la. Vamos ouvir, Arthur, o que é que ela tem para colocar?
Meu Júnior, pede para o Washington soltar uma aguinha aqui para o bairro São Brás.
Aqui não tem, não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu consigo localizar. É esse daqui.
Gostaria de saber do Arthur por que a marcação para o otorrino é só uma pessoa e uma vez só no mês. Gostaria de saber disso, porque eu já fui várias vezes para marcar o otorrino. Já está bem com 5 meses que eu estou com a solicitação do exame e não consigo, porque toda vez que eu chego lá o rapaz diz, está encerrado, porque só é uma vaga só. Existe isso de um médico atender uma pessoa só por mês?
Ela acabou não colocando o nome nem onde é que esse problema está acontecendo. É interessante quando você mandar o WhatsApp, nome, você dizer unidade, nome, né? A localidade, para a gente poder identificar, porque só pela voz não dá para identificar, fica até difícil do secretário responder e localizar onde é que está o problema, né, Arthur?
Pois é interessante que eu sempre peço que as pessoas sempre coloquem um nome, certo? E também diga a localidade. A gente hoje está com um sistema de marcação, Aldo, que a gente, através do nome, consegue identificar se, de fato, a pessoa teve acesso, se não teve, por que não teve. Então, assim, é importante que toda
ela vez... Ela voltou, deixa eu ver se ela disse o nome aqui.
Que liga.
Meu nome é Alzira Alves e é no posto Mandacaru que está acontecendo.
Ó. Pronto. Alzira Alves, do posto Mandacaru. Agora. Pronto, companheiro. O que é interessante? É que... O otorrino não atende só uma pessoa. O otorrino que a gente tem aqui, ele trabalha na UPAE, certo? Que, graças a Deus, a partir do momento que a UPAE se instalou aqui no município de Afogados para atender a região, a gente vem ampliando o número de consultas especializadas e de exames. Agora, é interessante se fazer um registro que a gente, para Afogados, tem um determinado número de cotas e a gente distribui para 13 equipes de saúde da família. Então, essas 13 equipes de saúde da família cobrem um território de 35.416 pessoas aqui em Afogados. E aí é interessante também, sempre, quando chegar na unidade básica de saúde, conversar com um profissional médico. Eu não sei se ela é do Mandacaru 1 ou do Mandacaru 2. Conversar com o Dr. Roberto ou com o Dr. Iovannis, para que, de fato, eles possam, dentro da classificação de risco, que é para eles quem dizem quem vai primeiro e quem não vai, certo? Ela possa mostrar seu problema e, de fato, conseguir uma resposta para a resolução do mesmo. E dizer o seguinte, que muitas pessoas dizem que não existe crise, que a crise não está instalada. Tá, certo? Para você ter ideia, a gente tinha um déficit no final do ano passado, e aí é importante que vocês que são da comunicação aqui entendam, que a Secretaria Estadual de Saúde tinha um déficit de quase 23 milhões de reais junto ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tinha passado, mas também não era porque o Ministério da Saúde não queria, era porque o orçamento do Ministério ele tinha se comprometido. E aí os grandes hospitais de Recife, a exemplo da Restauração, o Pelópidas, o Miguel Arraes, eles estavam com dificuldade para a manutenção dos seus serviços. E o que foi que aconteceu? A gente teve um corte, certo, no orçamento do Ministério da Saúde esse ano de 11 bilhões de reais. É muito dinheiro. E isso atingiu aqui a nossa região. Para você ter ideia, Aldo, a UPA ela teve que diminuir o número de oferta de consultas e exames, que de fato ampliou, trabalhou no ritmo acelerado durante todo o ano 2014, ela teve que diminuir esse ano. Por quê? Porque muitas vezes quando isso acontece lá, o Estado tem que tirar dinheiro da própria receita, né, do próprio tesouro, para arcar com as despesas desses hospitais. Então, ele deixa, muitas vezes, de estar garantindo o financiamento efetivo que vinha no ritmo de 2014 para essas unidades de pronto atendimento. Então, vá para a conferência, vá participar desses espaços, vocês precisam conhecer o que é que está acontecendo hoje. A gente, para você ter ideia, Aldo, tem alguns eixos temáticos que o Conselho Nacional de Saúde elegeu e que a gente, de fato, reafirmou aqui no município de Afogados da Ingazeira, que é muito importante, certo? A gente tem aqui, nos eixos da conferência, direito à saúde, garantia de acesso e atenção de qualidade. A gente tem que discutir isso. Tem um eixo que fala sobre a participação social. Essa participação através da rádio é importante, mas a gente precisa que as pessoas também participem desses espaços de conferência para que a gente possa, de fato, tirar propostas e sair com resolução para seus problemas. Um é através das reformas democráticas e populares do Estado. A gente tem tanta coisa acontecendo aí que, inclusive, podem até estar ameaçando a existência do SUS. A gente teve um deputado da Câmara lá que falava sobre ele queria dizer que era como se fosse a obrigatoriedade de plano de saúde para as pessoas que contribuem, de fato, junto às suas empresas. Isso é um atentado terrorista ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Isso é uma ameaça à sobrevivência do Sistema Único de Saúde. A gente tem um tema que trata sobre financiamento do SUS e a relação público-privado. Para você ter ideia, hoje, Aldo, a gente tem uma alteração na Lei 8080 que normatiza a participação de empresas de capital estrangeiro para poder oferecer serviços de saúde dentro do Brasil. Isso é uma ameaça. Isso faz com que a gente, de fato, diminua a política de financiamento do Sistema Único de Saúde e a gente não invista numa rede pública de qualidade e gerida por administração municipal, estadual ou federal. Um outro tema é gestão do SUS e modelos de atenção. A gente, quando chegou em Afogados, a gente decidiu o modelo de atenção que a gente queria estar fortalecendo e pautando através da atenção básica. Isso já mostra, inclusive, nos indicadores financeiros da Secretaria de Saúde, que faz com que a gente tenha um avanço no financiamento da atenção básica, inclusive passando o investimento que era feito antes no bloco da MAC, de média e alta complexidade, informatização, educação e política de comunicação do SUS. A gente hoje tem, dentro do Sistema Único de Saúde, uma política que precisa ser melhorada com relação ao escopo burocrático que existe. Tem agente comunitário de saúde que anda com 8 fichas para uma única pessoa. Quando chega na casa da pessoa, ela passa tanto tempo preenchendo ficha que não consegue nem, de fato, conversar, observar, visualizar o que acontece dentro de um território. Então, a gente tem esse eixo para discutir, a gente tem uma proposta de informatização dos nossos agentes, tem valorização do trabalho e educação da saúde. É importante frisar isso aqui. A gente está discutindo a implementação de mesa de negociação aqui no município de Afogados da Ingazeira, Aldo. É importante fazer esse registro também, que a gente precisa melhorar os vínculos dos nossos profissionais. É importante que a gente precise sair com proposta de qualificar o processo de valorização dessas pessoas que trabalham no Sistema Único de Saúde, inclusive criando uma carreira do SUS dentro do município, dentro do Estado e dentro da União, que hoje não existe, certo? E ainda tem um eixo temático de ciência, tecnologia e inovação para que a gente possa pegar experiências bacanas que deem resolutividade no Sistema Único de Saúde para poder estar discutindo. E a gente consegue fazer tudo isso avançar com a participação de usuários, trabalhadores e gestores.
Bom, devido ao avançar da hora, muitos questionamentos chegando, opiniões, eu vou repassar aqui para o secretário Arthur, a exemplo do Arthur Santana, que não é o Amorim que está aqui, ele dizendo, bom dia, apenas uma proposta, o município poderia ter um transporte, uma ambulância, somente para os casos de pacientes com alta médica, e se coloca à disposição como voluntário para fazer esse serviço. Tem aqui também
a ouvinte... Deixa eu só fazer um registro. Arthur, a importância da sua colocação, fico muito feliz, porque sistema público, onde funciona, a população se predispõe a ajudar. E aí são exemplos como o de Arthur Santana, que a gente fica muito feliz de estar escutando quanto gestor público, porque o funcionamento de uma gestão, ela só acontece de fato e ele só é implementado, só tem êxito quando a população ela se corresponsabiliza. Então, obrigado, companheiro, por essa sua contribuição.
Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp. Há mais de 6 meses tem problemas, dores fortes no estômago. Já encaminharam para o gastro e o cubano não encaminha, só passando remédios que não estão servindo para nada. Cada dia está ficando pior. Vamos repassar para o Arthur também.
É bom participar da conferência.
Tem mais um questionamento aqui. Por que a demora para marcação de exames de tomografia? Está na fila de espera faz muito tempo, Cássia Cirino do São Cristóvão.
Deixa eu só falar sobre essa aí rapidinho, Aldo. Eu sei que o tempo está estourado, mas como a gente teve uma diminuição nos exames, nas cotas para a UPA, certo? A gente também tem, esse é um exame que é oferecido pelo Estado, é financiado pela União, é uma dobradinha entre eles, mas a gente teve uma dificuldade e teve uma diminuição na cota, tanto de tomo quanto de ressonância. Isso a gente preocupa demais. Para você ter ideia, na última CIB, a gente estava lá com o secretário estadual, com o doutor Irã, e a gente bateu na mesa e disse, doutor, muitas vezes, quando a gente se depara com um tempo desse, a gente não pode diminuir a assistência prestada. A gente diminui conta de água, de luz, de telefone, combustível de carro, mas a assistência a gente não pode fazer. E ele está tomando a providência para que isso seja
retomado. Pedro Araújo falando sobre os cachorros soltos nas ruas de Afogados da Ingazeira.
A gente já começou uma política de recolhimento. Importante dizer, Aldo, que a gente, de fato, tem a ajuda da população. A gente já fez uma limpeza em algumas áreas de animais que estavam, infelizmente, certo, com sintomatologia para leishmania, e alguns testes deram positivo, e outros que, na verdade, não estavam com leishmania, mas tinham outras doenças que comprometiam o seu bem-estar. Então, a gente está com o veterinário fazendo isso. Mas a gente tem denúncias, inclusive, a gente está procurando montar uma barreira para identificar alguns carros, e aí eu estou dizendo à população e aos ouvintes que a gente já está sabendo disso, que tem carros de municípios circunvizinhos que estão vindo colocar animais aqui em Afogados da Ingazeira. Então, se, quando a gente encontrar, a gente vai tomar todas as medidas legais para que esse problema seja sanado.
Bom, tem o Marcos Moraes, todas essas questões eu vou repassar para o Arthur Amorim. Arthur, muito obrigado e sucesso.
Obrigado, Aldo, obrigado, Tito, obrigado, Michele, obrigado, ouvinte da Rádio Pajeú, e dizer que a gente está sempre à disposição. Participem da conferência hoje à noite e amanhã na Fafopai o dia todo. Hoje à noite na Câmara, que a gente vai ter a abertura, e amanhã o dia todo na faculdade aqui de Afogados.
9h49.
Manhã Total.